o Estado, Oswaldo e Navarro, no dia 19 dia 15 de março, o governador fez o decreto 4230, onde ele estava suspendendo por 15 dias apenas as aulas. Tá? Então, nós ficamos com o decreto 4230, com as aulas suspensas do dia 19 até dia 3. Suspensa e com antecipação do recesso escolar de julho. A partir desse período, que seria no dia 6 de abril, nós teríamos então que decidir se nós voltaríamos para as aulas presenciais ou se nós iríamos buscar uma alternativa. Mas isso não era uma decisão exclusiva da saúde. Nós precisávamos ter, da educação, nós precisávamos ter uma parceria e uma resposta também da saúde, se isso era possível ou não. E conversando em conjunto, o secretário da Educação, chefe da Casa Civil, secretário da Saúde, então nós não tínhamos condição de estar retornando. Então nós passamos a ter, Oswaldo, nesse momento, o ensino não presencial, ou seja, nós estamos em atividade remota, o ensino não presencial, porque a hora que tudo isso passar, nós voltaremos para nossas atividades presenciais.
É um tipo do IAD, né?
Ó, quando você fala, a gente fala o IAD, é que o IAD na LDB 93-94, ele contempla o ensino universitário e o ensino médio técnico. Nós estamos, a sistemática seria da EAD, mas eu tenho...
EAD, né?
Isso, tanto faz. Eu tenho um ensino não presencial porque nós não temos autorização para estar trabalhando, é só uma permissão do Conselho Estadual neste momento.
Agora... professora, essa situação que a gente está vivendo hoje, que, como eu disse, que tem muita gente que tem o celular só para joguinho, muitos jovens, né?
Sim.
Tem outros jovens que só tem lá para entrar nas redes sociais lá e mais nada. E se esquecem de utilizar, porque hoje se utiliza, pode ser baixado pelo celular também, não é? Pelo computador,
Oswaldo,
enfim.
Pode se
utilizar várias formas para poder estudar e esse estudo vai valer para o final do ano, contando também com uma hora aula e também com nota, né?
Sim, você até colocou aí que talvez alguns pais ou algumas pessoas podem até levantar assim, por que que nós não deixamos o aluno perder o ano letivo? Vamos iniciar quando vamos protelando, volta e nós vamos fazendo reposição até 2021 e comprometendo aí 2-3 anos, não é um ano, seria 2-3 anos. Então nós tínhamos dois caminhos nesse momento, tentar buscar uma solução ou então ficarmos quietos e fazermos a reposição ao sábados e a reposição no final do ano quando nós voltarmos. Então nós fomos para esse desafio, como você acabou de colocar. O Estado disponibilizou o aplicativo para os alunos. O que que nós estamos fazendo? Tem pai, talvez o aluno, o pai ou o professor até mesmo, ele sabe baixar esse joguinho, mas ele alega que ele tem dificuldade para baixar o aplicativo. Então as escolas, a partir da resolução que nós tivemos, eu vou até citar, porque às vezes, mas a gente não precisa se apegar a números, é 1259, onde as escolas estão fazendo cronograma, abrindo laboratório para atender pai, atender aluno. Hoje pela manhã, Oswaldo, nós atendemos 4 municípios, 2 escolas do município de Bandeirantes, onde nós estamos fazendo a formação com os professores. Porque os professores também, olha bem, nós estávamos acostumados a estar dentro daquela sala normal. Eu era professora de horticultura, eu entrava, eu sabia o meu livro de solos, o que eu ia trabalhar. Agora eu vou trabalhar com uma ferramenta diferenciada. Então nós temos que ter essa consciência que tudo isso é novo. O professor, para convencer o aluno, ele precisa. Então nós estamos dando formação para o professor, capacitando os alunos quando se faz necessário, criando tutorial. Mas você disse a palavra principal. O aluno precisa realmente ter a consciência que todas essas atividades, ela vai valer para o final do ano.
Agora, muitos desses, agora essa situação da pandemia mostrou que nós não temos tanta gente com internet assim, né? Que mais de 60 milhões de brasileiros hoje não sabia nem o que era internet. O material pode ser retirado? Como é que se retira esse material? Como é que faz? Aquele que não tem conhecimento nenhum na internet, como é que ela tem que fazer? Qual é o procedimento? Que às vezes fica meio aquela dúvida. Para onde eu vou? Para onde eu vou correr?
Isso. Oswaldo, ontem eu consegui encerrar o levantamento de Bandeirantes. Nós temos hoje o levantamento de todo o núcleo. E sabe, assim, se você me permite, eu quero. Foi um assim. uma questão assim que até me deixou um pouquinho temerosa, porque eu achei que os alunos menores, os pais estariam acompanhando. Uhum. E o ensino médio, de repente, como você mesmo colocou aqui do joguinho, eu teria essa dificuldade. E não, o núcleo de Cornélio, ele apresenta com dados onde o ensino médio eu tenho uma maior acessibilidade do aluno e o ensino fundamental eu não tenho tão grande. Mas acredite você também, eu tenho um índice enorme pelo YouTube. O que significa pelo YouTube? Onde o aluno, ao invés de usar, ele teria condição, se ele está usando pelo YouTube, de abaixar o aplicativo, interagir com o professor, e ele está usando aqui, principalmente na nossa região, o YouTube. Mas daí ele usa o Wi-Fi da casa dele, ele passa a ter um gasto. Em relação, por exemplo, Bandeirantes, nós temos a televisão 12.1, canal 12.1. Estou fazendo um levantamento, pedi para levantar, que eu conversei com a Cristina ontem, a diretora do Juvenal, para que a gente possa fazer, e vi, se me permite, eu falei para ela que estaria aqui hoje, e lá nós não temos nenhum aluno acessando televisão. E então nós vamos estar fazendo um trabalho aqui, estou citando Bandeirantes, mas hoje com certeza a grande região está ouvindo, porque eu disse que estaria aqui, para que a gente faça um trabalho também da televisão, Oswaldo, que o aluno possa acessar de repente.
Ela tem que ir pela parabólica, né?
Isso.
É na parabólica, o canal do Estado, né?
Isso, 12.1.
É 12.1, o canal do Estado, a TV educativa, que é a chamada TV educativa do Paraná. Uhum. Que nós não, que às vezes o pessoal, mas ela não tem linha, porque na verdade aqui para nós é só parabólica mesmo, não tem jeito.
Sim.
Agora, professor, a gente falou aqui do ensino fundamental. O ensino fundamental acho que é o mais prejudicado, porque são crianças menores, né? Crianças aí que 8, 9, 10 anos, vamos colocar assim, a maioria das crianças do sexto ano para cima, né? Até ao nono.
Se você me permite, eu vou não. Até responder da imprensa que nós ficamos.
Faltou a imprensa.
Faltou. Então, aquele aluno que não tem realmente condição de não ter nenhum aplicativo, não tem a televisão disponível, as escolas estão organizando o cronograma e as escolas farão a entrega da atividade impressa. O aluno tem que assinar na hora que pega essa atividade, ele tem que assinar na hora que devolve, porque isso é a frequência dele. Num cronograma de a cada 15 dias, a resolução regulamentou agora a cada 15 dias, e daí você pode me perguntar assim, mas Ana Paula, isso é o suficiente? Cadê a interação com o professor? Como que nós vamos garantir a qualidade daquele outro que está fazendo uma aula assim? Oswaldo, eles também, eu tive pela manhã a discussão com toda a coordenação, nós estaremos encaminhando uma orientação para as escolas, e você está recebendo em primeira mão agora o ofício 04, onde nós vamos dizer que quando esse aluno voltar, ele vai sofrer uma avaliação diagnóstica e nós vamos tentar recuperá-lo através de uma sala de reforço, alguma coisa nesse sentido, para tentar diminuir toda a defasagem que pode ocorrer nesse aluno que não tem acesso.
Só para colocar que ontem até eu falava com a secretária do município que vai colocar para a disposição dos pais e tal, muitos pais, nem de primeiro, segundo, terceiro ano, sabe nada. Não tem nem condição, nem lembra mais. Você imagina então aí para o ensino fundamental, ensino médio. Como é que faz? É uma dúvida da criança, como é que vai? Porque o pai não vai conseguir tirar, não adianta a gente querer, né, tapar a sua opinião, que muitos já faz tempo que está fora da escola, aquela coisa toda. Como é que faz, professor?
Tá, agora eu volto na pergunta do ensino fundamental, que ontem eu não consegui acompanhar a entrevista, mas dizer assim, eu divido, Oswaldo, a educação e o aprender em duas etapas. Nós temos o aprender e o ensinar didático, que cabe exclusivamente ao professor. Mas tem um aprender que a família precisa ter essa responsabilidade. Minha mãe está nos ouvindo agora. E eu tinha uma dificuldade muito grande, e eu sou engenheira. Eu tinha uma dificuldade muito grande de matemática, mas muito grande mesmo. Eu faço a operação de matemática através da operação grande. E a minha mãe sentou e vou te ajudar. Então, deu esse auxílio. Eu sei que, de repente, em se tratando, você citou o ensino fundamental e foi no ensino médio. O ensino fundamental, então, nós estamos, eu conversando com todos os secretários municipais, nós fizemos reunião com todos, todos eles, para ouvir como eles estavam trabalhando, porque nós estávamos aguardando a homologação do Conselho Nacional de como nós iríamos trabalhar com o ensino fundamental, as séries iniciais. E todos eles estão usando o Facebook, o Estado disponibilizou a videoaula, aí nós voltamos naquilo que você disse, e aquele que não tem condição nenhuma. O que, que nós pedimos e orientamos? Nós precisamos exercitar. O aluno não pode perder aquilo que ele adquiriu até agora. Então, nós vamos estar fortalecendo o conhecimento que ele recebeu até agora e, quando nós retornarmos, nós vamos ter que fazer uma força-tarefa para fazer, para tentar recuperar aquilo, para que o aluno chegue, para que todos estejam próximo ou todos na mesma linha.
É, só para concluir isso aí, é que a gente colocava ontem, que, por exemplo, o pai e a mãe não tem, olha, como é que é isso aqui? Nem lembro mais disso aí. Então é essa dúvida, quando ela. Existe uma forma dele entrar em contato com o professor por WhatsApp, sim, por telefone. É isso que eu queria colocar.
Sim,
talvez,
desculpa,
eu tenha me expressado mal. Uhum. Porque, na verdade, o pai não vai saber tirar a dúvida da criança. Até ajudar vai, mas não vai tirar a dúvida, não,
sim,
não tem como.
E por isso que ontem, conversando com a nossa equipe, nós falamos que nós precisamos ter um canal com os pais. E sabe assim, tem muitos, Oswaldo, que já estão fazendo isso. Uma diretora de sertaneja me relatou que ela tinha ido na casa de um pai para tentar auxiliar outro pedagogo. Então, eu sei assim que, de repente, você vai falar assim, mas nós estamos indo além do portão da escola, é a situação que nós estamos vivendo e encontrando hoje. Eu disse assim que os médicos, nós estamos ouvindo aí direto, a saúde, ela vem com a equipe de frente delas. Quantos leitos foram criados, de repente, em grandes centros, de uma emergência de uma hora para outra? O Estado, ele criou, Cornélio Procópio, assim como para o município também, que nós vamos estar disponibilizando, 3.500 salas em 3 semanas virtuais. E criando atividade impressa, o pedagogo elaborando material para atender aquele aluno, para não deixar aquele aluno de fora. Então, é assim, mesmo tendo presencial, Oswaldo, a gente sabe que nós não tínhamos o 100%. Nós sabemos que nós tínhamos toda aquela luta para tentar aproximar a família, para tentar diminuir, a gente continuava lutando. Não vamos dizer assim que, quando nós estávamos no presencial, nós não tínhamos dificuldade nenhuma. Nós tínhamos dificuldade, sim. Agora, o que nós, além de toda essa dificuldade, em algumas delas nós vamos enfrentar o social, que é isso que você pontuou. Mas nós vamos estar tentando, eu acredito, não só eu, como dentro do Estado, mas os municípios também, a partir do momento que o Conselho sinalizou para que eles iniciassem algumas atividades, nós vamos estar tentando fazer o melhor. Podemos errar porque você está tentando.
Tentando melhorar, né?
Tentando melhorar. Eu digo assim, que é como andar de bicicleta. Você tem a determinação de andar, você vai subir, vai cair, vai levantar. Então, é assim, não é fácil. Eu entendo que não está sendo fácil nem para os pais, nem para os professores, nem para toda a equipe, mas nós vamos conseguir nos fortalecer.
Tá, eu já vou para algumas perguntas aqui na internet, mas antes eu quero, só voltando a ontem, eu até fui cobrado, né? Fui cobrado até em casa. Não, é sério. A gente tem que enaltecer alguns professores que estão montando um grupo de WhatsApp e passando, ligando para o pai e para a mãe, dizendo, olha, aqui coloca meu número do WhatsApp aí, qualquer dúvida que você tiver, por favor, entre em contato. Então, quer dizer, então a gente tem que enaltecer esses professores e parabenizá-los por esse trabalho, né, Navarro? Alguma coisa assim, porque o Navarro tem mais noção de estar mais no meio da educação, para poder, né? Porque as dúvidas chegam, e é lógico,
sim,
a gente tem
também,
que tentar dissipar essas dúvidas.
Aproveitar, né? E dizer para vocês que às vezes é difícil a compatibilidade de horário, alguma coisa, mas podem mandar perguntas, se eu puder, eu mando. Olha, Ana Paula, está sendo isso daqui, o que eu puder contribuir com vocês, podem, eu fico à disposição.
Até a questão, Ana Paula, da hoje, o programa, quando o Oswaldo começou com as notícias do dia, a coincidência ou não, a PNAD Contina fez a pesquisa que a metade da população paranaense vivia no ano passado com R$ 621,00.
Uhum.
5.740.000 pessoas, né?
700.000,
Então, nessa condição, vendo que a situação é realmente precária na maioria dos estudantes, principalmente nessa área, como que vai fazer? Por exemplo, o aluno, que se não conseguir um contato, se ele não conseguir pegar, o que vai acontecer? Vai o conselho tutelar atrás?
Sim.
É uma pergunta,
sim,
porque a gente tem que fazer, porque ele vai perder o Bolsa Família, a família,
sim,
fica preocupada. Talvez com isso. Né? Pede o Bolsa Família, o Conselho Tutelar vai vir atrás.
Sim.
Como que é essa situação?
Nós estamos vivendo nesse momento, a partir do momento que a nossa atividade é educacional, ela continua de uma forma remota, nós temos que fazer a busca ativa do aluno, fazer parceria com o Conselho Tutelar, quando nós estamos com as nossas atividades presenciais. E me surpreende, conversando com os 19 municípios em vários diretores, que eles já estão fazendo esse trabalho em parceria com o Conselho Tutelar e tentando fazer essa busca do aluno que realmente não tem esse acesso. E quando eles já fazem a busca, eles já estão levando atividade para esse aluno, aí ele já tem o controle realmente desse aluno. E o próprio núcleo, nós estamos fazendo, depois, se vocês me permitem, eu posso até disponibilizar para que vocês veiculem aqui, o número de alunos realmente que nós temos, que nós não atingimos até agora. O nosso núcleo regional que nós temos, mas não chega a 10% dos nossos alunos.
É outra coisa também, Paula, que é a questão do aluno dentro da sala de aula. Dá muito trabalho para o professor, a gente
no
sabe.
No presente.
No presencial dá muito trabalho para o professor e muitas vezes não quer saber do que está acontecendo dentro da sala de aula.
Sim.
Fora da sala de aula, a distância, assim, como vai para ser assim, muitos não vão atrás do material que o governo tá disponibilizando. E sem mostrar interesse. O interesse que não tem dentro da sala também não vai ter, talvez fora, claro, eu acho que não vai ter. E a preocupação do pai, no caso, meu filho não vai atrás, já vieram atrás, meu filho não quer saber, eu vou perder o Bolsa Família? Essa pergunta que eu fiz anteriormente.
Corre esse risco? Sim. Porque aquele aluno que está no Google Classroom, automaticamente é gerada a presença dele em sala de aula, nos aplicativos. O aluno onde, por isso que eu coloquei aqui para o Oswaldo, que o aluno que pega atividade é registrado, é o controle dessa atividade. Esse aluno que nós não tivemos contato nenhum, nós vamos estar fazendo, que agora nós já estamos iniciando a busca ativa para ver esse aluno que não teve contato nenhum. E então nós estamos fazendo o controle de frequência desse aluno. Aquele aluno que aquele aluno que está dentro, se ele pegou a atividade e não devolveu, é só computada a presença dele, não é só pegar atividade, senão ele vai pegar 10 atividades e nós não vamos ter a frequência. Então nós vamos ter esse controle, sim, e se a Bolsa Família é atrelada à frequência, então ele pode...
É o pátrio poder, né?
Ele pode vir
a
perder.
É uma pergunta que a gente tem que fazer, porque lá em cima monta a questão. A cobrança deve vir para cima dos núcleos. O núcleo cobra do pessoal das escolas.
Sim, e na ponta da corda é um aluno que não até, quer saber. E até esse momento, olha bem, Navarro e Oswaldo, nós iniciamos as nossas atividades no dia 6 de abril. Hoje é dia 7 de maio. Não existe escola nenhuma, e se alguma escola disse isso não procede, onde nós ligamos e perguntamos assim: o professor está participando? O aluno está participando agora, por quê? Porque nós estávamos esperando ter toda a ferramenta, aquilo que eu disse, nós fizemos uma força-tarefa de início, então nós precisamos realmente estar estruturado para depois nós virmos cobrar a presença do aluno, cobrar a presença dos professores. Nós verificamos que o núcleo de Cornélio Procópio, nós já temos 95% dos professores inseridos na sala, onde ele vai nos ajudar a ter esses dados que você acabou de dizer. Aqueles que é da atividade impressa, mas o diretor e o pedagogo que tem esse contato, assim como aquele que não tem contato nenhum.
Outra questão, muitos vão fazer, outros não vão nem olhar. A questão do calendário escolar vai ser mantido, é o mesmo?
Calendário escolar...
Fazendo ou não fazendo, o calendário vai ser o mesmo.
O calendário, não é mesmo. Nós já tivemos uma alteração, os diretores receberam...
Acho que é 18 de dezembro.
Ele já foi alterado para 18 de dezembro. Ele está com as escolas para nós, para que as escolas adequem, porque nós temos que respeitar os feriados, o feriado municipal. Mas ainda não está definido naquele calendário o nosso retorno, tá? Então, ou encerra a atividade remota aqui. Não está, porque isso é só através de um ato governamental.
Bom, dá uma repassada aqui, repaginar aqui. Eu selecionei algumas aqui. Por favor, as aulas específicas, sobre as aulas específicas de técnico integrado. Como é que vai ficar?
As aulas específicas, eu tenho dentro das aulas específicas do integrado, vários que aí seriam a questão da educação profissional. Eu vou pegar, ontem nós fizemos, Oswaldo, com a formação de docente, tá? Uma live com os diretores e coordenadores, tá bom? As aulas que pode ser trabalhada dentro da parte teórica, está dentro do Google, do aplicativo, e eles estão trabalhando. Aquele aluno que não tem acesso, do mesmo jeito, a sistemática, como nós acabamos de anunciar. Toda a parte específica, algumas disciplinas, ela tem a parte de estágio. Uhum. Então, essa parte de estágio, ela tem que acontecer na presencial. Aí, o que nós estamos discutindo, e que alguns que nós vamos ter alguma orientação, é em relação ao curso de enfermagem, que eles estão pedindo para que a gente reveja nesse momento, mas ainda não temos nada definido. Em relação à formação de docente, ontem um diretor sugeriu para mim o seguinte, que essa situação que nós estamos vivendo, de repente seria importante que a secretaria revesse algum encaminhamento e prevesse que, de repente, o município, você acabou de colocar aí, nós discutimos várias situações do município, de repente que eles pudessem acompanhar também alguma coisa nesse sentido. Por quê? Olha bem, eu participei de uma reunião onde estava o doutor Hugo e ele disse assim, que a última situação pandêmica que nós vivemos na época, não tão grave quanto o Covid-19, foi H1N1. E que talvez em menos de 2 anos nós vamos vir a ter outra situação. Então nós precisamos nos preparar em relação a isso.
Nos adaptar, né?
Nos adaptar. Então, mas eu não, nós estamos conversando com a superintendência e eu ainda comentei com os diretores que provavelmente até a semana que vem nós possamos ter uma orientação em relação a isso. Mas a parte específica, por enquanto, o que dá para ser trabalhado teórico está sendo trabalhado.
Olha, e quando a gente, quando o app abre, mas a gente não consegue ver as tarefas do Google
Classic.
Que é Google Classic. É a Maria Eduarda.
É aluna ou professora?
Aluna.
Maria Eduarda, você tem que verificar se realmente porque aí já é uma pergunta mais técnica que eu teria que estar aqui com o meu CRTE para te responder, entendeu? Mas, assim, se você puder me passar depois, eu passo o contato. A única coisa que nós temos orientado em relação às tarefas é o seguinte, que eles interajam com o professor dentro da sala. O professor tem autonomia em dizer qual a tarefa que é pertinente à turma deles e assim por diante. Só não excluir a tarefa que pode excluir a turma.
No Mailon Medeiros também tem as atividades, né? As atividades. A escola Mailon Medeiros, quando vai voltar, não vai voltar as atividades enquanto não já.
As
presenciais não volta. Está lá também, você pode buscar o seu material lá.
Estadual.
Não temo condição nesse momento.
Outra coisa aqui, quem é essa aqui? Boa tarde. Meu filho está estudando pelo aplicativo e como faz para marcar a presença? Não tem como explicar lá no aplicativo, Paulo?
Quem é, por favor?
Agora aqui, deixa eu ver o nome da pessoa.
É que é a Vânia. Não, tudo bem.
É que a gente está indo por lá.
Desculpa.
Vânia é a mãe.
Vânia é a mãe que está perguntando.
Vânia, é o seguinte, como eu acabei de dizer para o Oswaldo e para o Navarro, que até nós fizemos uma reunião com todos os diretores, encerramos ontem, onde nós passamos a orientação realmente a partir de agora, o controle da frequência do aluno. O professor no Google Class, ele vai conseguir verificar quem são os alunos que estão presentes. E aí ele pode, o pai vai conseguir acompanhar, porque ele já tem lá o aplicativo que ele sabe se o aluno está presente ou não.
Outra, Oswaldo, na questão da criança que está fazendo a tarefa, na hora que ela termina, na lista do professor aparece que está incompleto. Como fazer?
Ele tem que reenviar de novo daí.
E
interagir com o professor.
Tá. Vamos lá aqui para mais aqui. Mais gente que vão colocando aqui.
Eu quero reforçar aqui, Oswaldo, que a parte que perguntas assim, em relação a calendário, relação à avaliação, mas a parte técnica do aplicativo, eu tenho um suporte técnico.
Tem um suporte técnico, não tem como saber.
Que aquilo, de repente, que eu vivenciei.
Aqui as saídas aqui, que pode ter, né? Que nesses casos, a nível de curso técnico, é problema. Os alunos de curso técnico estão tendo problema. O professor postou a matéria de um mês, numa semana, e já marcou a próxima semana. Né?
Não, eu acabei de falar aqui que as escolas receberão a orientação da avaliação hoje. Eles não têm ainda, ele pode ter interagido dentro do Google ali, pedido uma tarefa, mas em termos de nota, ainda eles não receberam essa orientação. Mas as atividades, o professor tem autonomia de pedir para ele, ó, isso daqui vai fazer parte da sua nota. Até mesmo porque nós encerramos o trimestre dia 29 de maio agora.
Agora, o que eu já estou percebendo aqui, que a maioria da reclamação, professora, é desse programa, do aplicativo,
está muito complicado. A falta de repente, entendimento.
Os professores estão enviando várias atividades e não conseguimos marcar presença. E aí a gente fica perdido, segundo as que eu mais peguei aqui de questão, tá? É outra aqui.
Porque não tinha ainda sido liberado, existia um cantinho lá no aplicativo assim, marque a sua presença. Como nós achamos que esse domínio tinha que ser do professor e nós temos o RCO para controlar a frequência, então não se pediu isso, Oswaldo.
As formaturas no final do ano, é difícil de pensar agora.
Não, o calendário, como o Navarro acabou de me dizer aqui, em relação da festa, eu não posso dizer. Mas é assim, como o Navarro disse, se o calendário, ele mantém o calendário, pelo menos o término, o encerramento das nossas atividades acontece no dia 18 de dezembro, então está mantido. Então, a partir disso daí, com certeza, a única coisa que talvez, Oswaldo, poderia ser assim, o subsequente, ele encerraria agora em julho. Como o estágio, ele vai protelar para quando nós retornarmos, então a formatura desses cursos, ela vai ter um atraso.
Bom, em resumo do povão aqui participando com a gente, falar bem a verdade que muita gente, mas muitos aqui, não sabem nem que está tendo isso de pais de alunos, para se ter uma ideia. Pelo menos que deu aqui para a gente
então
pegar.
Então você pode me ajudar
piscar,
muito.
Porque,
eu venho amanhã de novo.
Infelizmente, olha, infelizmente não tem. Eles não têm conhecimento aqui. Mas onde eu pego isso aí? Meu filho estuda no Mailon. Tem que pegar a apostila lá no Mailon. Né? O outro lá, eu estudo lá no tal. Tem que buscar lá. Tá? Talvez, então as pessoas...
Talvez só dando uma ideia, talvez a Paula Sim. deve ter lá uma pessoa técnica, né? Como você disse, ela tinha que estar junto com o meu...
Sim, posso vir em outro momento. Se vocês me perguntarem.
Aproveitar a audiência e explicar, porque, como diz.
Aproveitando isso daí, Navarro, como eu te falei, olha bem, nós fechamos com todos os diretores, tá? Todos eles. A equipe do CRTE, que é o que, que significa o CRTE? É o grupo de tecnologia do núcleo. Ele estará atendendo, nós estamos organizando. Por exemplo, ó, Cornélio. Hoje à tarde eu estou com toda a equipe dos professores. Segunda-feira cedo nós vamos estar atendendo os pais que quiserem, que o diretor solicitar, nós estamos lá. Se o diretor aqui solicitar, nós podemos ir com a equipe e atender.
Veja bem, Paulo, eu estou dizendo que acho que falta uma divulgação maior
para
os pais e alunos.
A explicação.
E que isso existe.
A explicação
que tem muitos pais e alunos que não sabem nem que isso existe.
Tá bom,
pelo menos é o que eu estou vendo aqui. Eu só estou colocando aquilo que o pessoal está
fazendo um resumo,
aqui,
né?
Ou usar um carro de som, alguma coisa nesse sentido.
Porque, na verdade,
vocês veicularem aqui junto comigo.
Ah, não. A gente tem que. Estão tentando empurrar a goela abaixo dos alunos, mas a gente nem sabe o que está se passando.
Eu até acredito assim. Que às vezes, esse daí é aquilo que eu te disse, que nós não chegamos a 10%. Mas vamos lá, eu tenho visto a força-tarefa, você tem aqui a Terezinha, de uma escola, e a força-tarefa que as escolas têm feito para tentar esse contato com a família.
Estão tentando.
Então, eu dizer aqui, eu seria assim, muito negligente nesse momento em dizer que a escola não está.
Não,
e qual a dificuldade que a escola tem dito para nós? Que eles, o contato e o telefone, talvez então a partir de agora que eles estão nos ouvindo, vai nos ajudar muito. Então eu chamo para um alerta que os pais trocam muito de telefone. Se você troca de telefone e não comunica à escola que o teu contato mudou, a escola não consegue falar. Então, ontem eu pedi ajuda para o padre e para o pastor, para colocar nas lives deles para poder nos ajudar. Então, assim, eu tenho certeza, então fica aí, pais. Você que está dizendo que de repente não tem esse conhecimento, isso está acontecendo faz um mês.
Entre em contato com a escola.
Entre em contato, então as escolas estão todas. Se eu disser que nós vamos para uma escola agora, Oswaldo e Navarro, essa escola está fechada, mesmo em atividade remota, eu estou mentindo. A grande maioria está trabalhando de plantão e posso dizer ainda, estão trabalhando além daquilo que é destinado para eles. Eles estão em força-tarefa mesmo. Eu acredito nisso. Nós não vamos atender tudo isso, mas então esse pai que desconhecia, procura a escola. Se não conseguir baixar o aplicativo... Aí eu gostei da ideia que vocês me disseram. Eu venho com a minha equipe
aqui.
Aproveita
a audiência e faz. Né?
Agora, só para a gente, porque nós estamos já com o nosso tempo exaurindo. Não esquenta a cabeça, não. É que nós temos a polícia ainda. Como é que é aqui? Criar um RESP? RESP diz que na secretaria. Deve ser um help desk na secretaria para atender essas técnicas, essa parte técnica, para não sobrecarregar os professores. Essa é uma
não
ideia.
Tem, ó, nós temos o suporte link, é a Sônia Henrique.
A Sônia.
Sim, a Sônia está disponível para vocês aí, foi encaminhado para a direção, para a coordenação de vocês, um link de suporte, onde vocês entram automaticamente nesse link e o CRTE dá todo o suporte individual e também em grupo. Mas fica aí, só direciona depois a escola que você é e como eu acabei de pontuar aqui, nós podemos ir com toda a equipe dar esse assessoramento para vocês individualizado.
Tá, meu filho da série cheio de dúvidas. Então tá certo também, cheio de dúvidas. É outra aqui, eu não consigo entrar no aplicativo. Que mais?
Quem não consegue, procura a escola e a gente pode tentar, de repente, organizar isso daí. E fico aqui, então, já adorei a ideia, se vocês me permitem. E
teríamos uma audiência em toda a região.
De vir aqui com meus três técnicos. Isso, até colocar um notebook ali fora.
Uma outra pergunta que apareceu aqui, ô Paulo, dia 11 e 12 agora, dia 11 e 12, vai ter a distribuição lá no Sertãozinho?
De merenda?
Não, do material, para os alunos da escola do Sertãozinho, tem isso?
Ah, materiais? Aí o cronograma, Lúcio, quem determina é a escola. O que a escola tá? Porque eles que conhecem a realidade. Agora que geralmente, por isso que eu perguntei se era do kit de merenda, porque geralmente a escola tá entregando as tarefas junto com o kit da merenda. E a semana que vem nós temos a entrega da merenda. Então provavelmente... Olha, eu tô provendo, mas eu não sei.